Estamos de volta com Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5, diretamente de Braga, Portugal. Aqueles que não se encontram na região norte do país podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio RUM em rum.pt.
Hoje conversando conosco aqui no estúdio, a humorista Dadá Coelho. Dadá, Portugal tem um humor mais contido em comparação ao brasileiro. Você sente a diferença na forma como o público europeu reage ao seu estilo mais apimentado?
Ah, eu não sei, eu tenho dúvidas, porque assim, um país que bicha é fila, punheta é sobremesa, e que tem sopa de grelo, imagina, grelo no Brasil é o clitóris da mulher, né? Aqui é tipo um legumezinho, um agrião, né? Então, gente, não tem uma contida, não. Acho que dá pra gente, né, sair por aí desmantelada fazendo piada, porque eu não sei se tá tão contida assim, não, hein? Vai dar certo, gente. Simbora!
Dadá, seu humor carrega muita identidade brasileira, né? Especialmente da região do Nordeste. Como é que você vê o papel da comédia na valorização dessa cultura tão rica nordestina?
Bom, eu sou nordestina, nasci no Piauí, e eu acho que, eu sempre falo isso, que o Nordeste é a nossa maior reserva de identidade, né? Então, a gente já nasce no meio das adversidades e a gente arranca a vida com os dentes e ri de si mesmo e faz piada. Para você ter uma ideia, o Chico Anísio, que é um dos... eu não consigo nem proferir o verbo no passado, né? Ele já partiu. Já faleceu, mas é um cara que deixa um legado, né? Ele fez mais de 200 personagens. Todos os personagens do Chico Anísio, quase o Fernando Pessoa, assim, né? Com os heterônimos, né? Porque todos eles tinham uma identidade, todos eles tinham sotaque, uma assinatura diferente, uma ideologia. Então, assim, o Chico Anísio era um gênio, né? E ele é cearense. Meus pais são cearenses também, né? Assim, Chico Anísio nasce um a cada 100 anos e da cada 25 nasce um aprendiz de Chico Anísio, né? E eu acho que é isso, o Nordeste tem essa... O nordestino tem essa coisa naturalmente, né? Da alegria, do humor, né? E é isso, tem uma discussão, o Mário de Andrade falava forte é o que fica, o Euclides da Cunha dizia que forte é o que migra. Eu parti porque eu não consegui ficar inteira totalmente lá, né? Então, assim, eu tenho muito respeito por quem fica também, meus amigos, meu sotaque, porque é uma... A comida, né? Tá em todo lugar, né? O cuscuz, por exemplo, que eu faço, a minha mãe, a gente comia farinha seca, não tinha dinheiro para comer carne. Então, quando o cuscuz chegava, era sinal de abundância. E a farinha significava a estiagem. Então... E o cuscuz é isso, você faz o cuscuz no café da manhã, aí faz o resto, faz uma farofa para o almoço, o resto faz o cuscuz para a janta. Então, e tudo assim, tudo em volta da mesa, né? Então, eu consegui juntar cuscuz com piada, com a identidade do Nordeste. Eu estou me sentindo em casa com essa tríade, essa da beleza, né? O bem, o belo e a verdade. É isso, a identidade da gente, né? Você valorizar o que você é não é pouca coisa, né? Tem muita beleza, né, em ser quem se é, né? A coragem de ser quem se é. E o nordestino é isso. Eu tenho um orgulho, gente. Perguntar se eu quiser, quer nascer de novo aonde? Eu digo no Nordeste, por favor. A gente mora no lugar onde o povo do Sudeste vai passar férias, gente.
Dadá, você chega aqui em Portugal com a sua peça Do Cangaço ao Cuscuz. O cuscuz, além de prato, virou quase um personagem na sua trajetória. Se tivesse que explicar o Brasil para um português usando cuscuz como referência, como você faria?
Eu tenho para mim que vai ser o redescobrimento do Brasil pelo tempero de Dadá, pelo sabor, né? Porque a gente já tem essa conexão, né? Os portugueses, né, já têm essa... beleza, né, de nos acolher aqui, porque conhece as nossas novelas, os nossos artistas, né? Então eu quero, com o cuscuz na mão, mostrar que a conexão do Brasil com o português não é tão somente através da piada, né, mas também através do sabor, apresentando esse paladar, né? Apresentar o cuscuz, gente, um negócio que tem dois cuscuz no plural não pode ser ruim, né? Pelo amor de Dadá.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM.
Não está aqui na região norte do país? Não tem problema. Pode acompanhar o programa em direto, ao vivo, como dizemos no Brasil, através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt.
Você pode acompanhar também o nosso suplemento quinzenal aos sábados no Diário do Minho, o Olhar Brasileiro, que intercala ao programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandre Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal.
Mas não temos informação só aos fins de semana. Temos 24 horas por dia, 7 dias da semana, o portal Olhar Brasileiro em www.olharbrasileiro.pt. Lá você tem tudo o que precisa saber sobre Portugal, sobre imigração. E também pode acompanhar o Olhar da Alexandra sobre Braga e sobre Portugal através de suas mídias. Alexandra Gomide no Instagram, Alexandra Gomide Portugal, tanto no Facebook quanto no X.
Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir com Dadá Coelho.
Ai, quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Casa da paixão, sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Mas eu
Nascido aqui mesmo neste país, tão gigante, tão franzino, seu destino ao Deus dará. Rios e fontes aos montes e dunas de areia em beiras de mar. Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena, pena que o homem não pensa em cuidar. A solidão é viver sem ninguém, em quem poder confiar. Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena, pena que o homem não pensa em cuidar. A solidão é viver sem ninguém, em quem poder confiar. Gente, é gente desse país, povo lindo, chora rindo, canta na Sapucaí. Entre enredo e passista, misturam-se médico, artista e gari. Com muito pouco que temos, ainda sabemos, sofrendo, cantar e sorrir. Sou do país do futuro, futuro que insiste em não vir por aqui. Com muito pouco que temos, ainda sabemos, sofrendo, cantar e sorrir. Sou do país do futuro, futuro que insiste em não vir por aqui. podemos fazer. Vai rolinha, pinta silbo, voa andorinha e tiziu. Nada em golfinhos e peixes, nas águas dos mares, dos lagos, dos rios. Quem sabe ainda veremos o que o poetinha um dia sonhou, mas não viu. Pátria minha, pátriazinha, tadinha, lindo e triste Brasil. Quem sabe ainda veremos o que o poetinha um dia sonhou, mas não viu. Pátria minha, pátriazinha, tadinha, lindo e triste Brasil. Te deixo consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabes, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.
Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que, depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se o meu coração nas mãos estreito, assombra-me a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadora à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se
um... Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo? Todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba.
Para casa, dos ritmos imitados de outra dança, a noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo.
A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo.
E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. O tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes, amantes das teias que o amor e o fumo tecem.
E o Necas que julgou que era cantora, que as dádivas da noite são eternas. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas para que o dia não traia de tristes que não foram nem mamães.
Não sei se durou sempre esse teu beijo ou apenas o que resta desta noite.
O vento enfim parou, já mal o vejo sobre o tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece.
Em sonhos é sabido, não se morre.
Aliás, essa é a única vantagem
tarde após o vão trabalho, o porvir de viagem, o sono fundo, fecundo em glórias e terrores e aventuras. E há de quem acorda estremunhado, espreitando pela fresta a ver se é dia.
Aí se as ansiedades ditam sentenças friamente ao ouvido,
ruído
que a noite a seu costume transfigura. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece,
na Lisboa que amanhece,
na Lisboa que amanhece.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal.
Não está aqui em Braga? Não tem problema, pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt. Hoje conversamos aqui com a artista, comediante, né, atriz Dadá Coelho, que traz para Braga, para Portugal, aqui no dia 1º de março, em Braga, correto?
Em Braga, lá na Alma do Raio.
Exatamente. A peça Do Cangaço ao Cuscuz. Mas, Dadá, você já fez televisão, rádio, teatro e stand-up. Fez tanta coisa, será que ainda sobra vontade de explorar outros formatos? Por exemplo, você tem intenção de partir para podcast ou até mesmo streaming?
Bom, eu fiz uma série agora, Galera FC, onde eu faço pai, né? Um pai do Neymar, né? Eu faço uma mãe de um jogador de futebol, a Idalice, que é uma mulher deslumbrada com sucesso, com o dinheiro que o dinheiro do filho proporcionou para ela através do futebol. Que é a história de milhares de meninos brasileiros que moram em comunidades e que do nada são vendidos, sei lá, para o Manchester, milhões, né? Então, às vezes, eles não têm muito... É difícil, né? Você é um choque cultural, né? Muito grande, né? De você continuar sendo mesmo com uma coisa tão abrupta assim. Então, assim, é uma premissa que é do Brasil, né? Essa coisa do futebol. E eu acabei de gravar essa série, a segunda temporada. E eu faço também teatro, faço... Escrevo. Mas, assim, já fiz programa de rádio, né? Trabalhei na Rádio Globo muito tempo. O rádio me deu essa coisa do improviso, da rapidez. Porque o rádio não tem imagem, né? E eu quero fazer tudo, né? Dizem que a literatura é do autor, que o cinema é do diretor, que o teatro é do ator e que a televisão é do patrocinador. Acho que era o Paulo Autran que falava isso. Mas de tudo que eu faço, a coisa que eu mais amo mesmo, a coisa que eu mais, sem nenhum favor, é o teatro. Tá ali, porque o teatro é o ser humano diante de outro ser humano, né? Então, assim, o teatro é isso. Porque, diferentemente da televisão e do cinema, né, da fotografia, você vai ter aquilo ali guardado, né? Você tira uma foto hoje, daqui a um ano, você pode, 10 anos, 20, você pode rever aquilo. E o teatro, não. O teatro, aquela configuração de todo mundo junto, né, do ator em cima das tábuas, tablado ali, o ser humano diante de outro ser humano, quando acaba a peça de teatro, você nunca mais vai ter aquela configuração. É como a vida, né? O fluxo da vida, né? É tudo muito... Eu amo. E o erro é um caminho, e você trabalhar com o que tá vivo. Teatro, pra mim, é a vida, gente. É o primeiro lugar de meditação do ser humano, né? Então, é a coisa que eu mais gosto. Mas eu quero fazer tudo. Eu sou autora também, né, gente? Sou alfabetizada, né, gente? E apresentei alguns projetos agora pra TV Globo. E é isso. Eu sou roteirista também. Então, vamos lá. Vamos escrever, vamos fazer podcast, vamos fazer teatro. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Teatro, cinema, escrever, fazer música, fazer cinema.
Dadá, se você pudesse dar um conselho para a nova geração de humoristas, especialmente para as mulheres que querem, né, entrar no mundo do stand-up, qual seria?
Acho que se eu pudesse dizer, dar um conselho para a mulherada... Gente, se o conselho fosse bom, não seria conselho, né? Seria sexo. Mas... Mas eu diria para a mulherada escrever. Mulherada não, os homens também, não é questão de gênero, né? Qualquer pessoa que vai se fazer stand-up, fazer o que for. Porque, assim, o texto é a coisa mais importante. Se você não tem o texto te dá o espírito das coisas. Se você não tem um texto, você não tem nada. Então, e você contar suas próprias histórias, né? Trazer essa seta do humor para você. Porque, às vezes, você está vivendo uma história ali que não... Que, sei lá, tá até, por exemplo, está terminando um relacionamento... Na hora você não consegue elaborar a piada, mas se você escreve aquilo ali, anota, daqui a uns 2 anos, depois da terapia, você pode fazer daquilo um texto, sabe? Uma piada, contar uma história sobre aquilo, né? Eu tenho 8 mil notas no meu telefone aqui, sempre gostei de anotar. Mesmo antes, quando eu tinha celular, já adorava cadernetas. Eu sempre escrevi, sempre, desde pequena. Então, eu acho que é isso, eu acho que você anotar, sabe? Sei lá, vi um transeunte passando, falou uma frase que achei engraçada, vou e escrevo. Assisti um filme, vi um diálogo legal, eu anoto. Li um livro ali, achei bacana uma coisa, eu anoto tudo, sabe? E eu acho que é isso, porque aí você cria um repertório ali, né, de... Porque no princípio era o verbo, né? Eu sempre falo, se Deus elegeu o texto para se manifestar, né, a Bíblia, então, isso quer dizer muita coisa, né? Porque ele não ficou esperando o cinema, a televisão, a fotografia, não. Ele elegeu, no princípio, era o verbo, né? Então, gente, escrevam, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma história que eu conto no meu show de um ex meu, que eu não vou dizer o nome dele, que ele é muito famoso, né? William Bonner. Não, mentira, gente, não é William Bonner. Não vou falar o nome dele, não, que ele é muito encrenqueiro. É, mas, enfim, eu namorava esse cara, né? Esse ator lá da Globo. E ele terminou comigo por e-mail. O assunto era nós barra fim. E falei, gente, que horror. Quer terminar com a pessoa, né? Vai lá, toma um café, olha no olho e diz tchau, não tô afim, acabou. Achei meio bagaceira, né? Sabe o que eu fiz? Eu peguei o e-mail dele, aí eu fabriquei uma resposta automática, sabe? Daquelas de férias. Vou ter assim, estou de férias, volto daqui a 30 dias, termine com a minha secretária. Então, assim, sabe, e naquela hora que eu tava vivendo o luto do término, eu não pensei nisso, né? Mas eu escrevi a história e muito tempo depois eu contei. E é isso, entendeu? Quando você guarda as histórias, você tem um armazenamento ali, que em algum momento aquela caixinha você vai abrir e vai extrair uma beleza dali, uma criação, entendeu? Acho que é isso, gente. Vamos escrever, vamos anotar tudo. E a persistência também, né? Porque eu acho que eu sou muito perseverante, né? E eu acho que a perseverança é da condição do artista, né? A gente precisa imaginar o Sísifo feliz, né? Sabe o mito de Sísifo? Que desce a montanha com a pedra, rola a pedra, volta com a pedra, sobe e desce de novo, sobe e desce. Então é isso, fazer as coisas com alegria, né? Eu gosto muito disso. Acho que foi o Camus, escritor, que falou isso. A gente precisa imaginar o Sísifo feliz. E é isso.
Infelizmente, vamos ter que encerrar a nossa conversa. Nosso programa está chegando ao final. Embora tenhamos ainda um bloco musical, a nossa conversa fica por aqui. Muito obrigada, caros ouvintes. Obrigada, Rui. Obrigada, Dadá. Foi um prazer enorme estar com você nessa manhã de domingo.
Alexandra, muitíssimo obrigado. Caros ouvintes, espero que tenham gostado aí, se divertido aqui com essa entrevista. Não perca, dia 1º de março, aqui em Braga, do cangaço ao cuscuz. Não sabe o que é cuscuz? Vá lá e confira.
Com certeza, estaremos todos lá.
Dadá, um enorme beijo, sucesso para você, né? E que venham aí outras temporadas.
E é isso, minha gente, muitíssimo obrigada vocês aqui do Olhar Brasileiro, obrigada às minhas produtoras maravilhosas, Denises, a Prado, né, e a Denise B, e a Sônia, da Casa da Língua Portuguesa. É isso, vocês são maravilhosos, eu tô amando isso aqui, um grande beijo, até já.
Bom, infelizmente, temos que encerrar o programa. Obrigada aí novamente, Dadá Coelho, Alexandra. Caros ouvintes, nos encontramos novamente domingo que vem. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem então com o último bloco de músicas e retornamos domingo que vem com o olhar de lá e de cá.
Tchau, tchau!
Seguir viagem, tirar os pés do chão, viver à margem, correr na contramão. Imagem e perfeição. Segue comigo e me dá a direção. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Se dizem que estou louco, fazendo tudo ao contrário, eu digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Seguir viagem, tirar os pés da terra firme. Seguir viagem. Tirar os pés do chão, outros ares, sete mares, voar, mergulhar. Quem nos dá coragem não é o mar, nem o abismo, é a margem, o limite e sua negação. Se dizem que é loucura, eu provo o contrário e digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Em viagem, tirar os pés da terra firme, seguir.
Mas essa noite tudo Yeah! rapaz.